Senhor presidente Jorge Viana, que agora assume a presidência aqui dos trabalhos, coordenação, senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, dois registros aqui sobre a caravana do presidente Lula e sobre uma importante audiência pública, senador Jorge Viana, que nós realizamos hoje na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aqui do Senado, comissão essa que presido. Vossa Excelência, inclusive, esteve lá. Essa audiência pública tinha como objetivo o debate acerca da obra, uma obra de segurança hídrica desse país, iniciativa, ousadia do presidente Lula, porque foi quem deu início a essa obra. Pois bem, tema em debate: São Francisco, projeto de integração das bacias do São Francisco, desta vez com foco no andamento da obra do Eixo 1, do Eixo Norte do São Francisco, obra essa que foi retomada agora no final de junho. Contamos com a presença lá do ministro da Integração, Helder Barbalho, e de toda a sua equipe, a quem agradecemos, bem como também a audiência foi muito representativa. Bancada Federal do Rio Grande do Norte, da Paraíba, os três senadores da Paraíba, de Pernambuco, lá presente, representação lá do meu estado, da Bancada Federal, deputada Zenaide, deputado Rafael Mota, deputado Beto Rosado, Antônio Jacome, lá o deputado Felipe Maia também. Tivemos a presença também do deputado Rômulo Gouveia, enfim, contamos com a presença também das assembleias legislativas, a Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Norte, através da deputada Larissa Rosado, deputado Tomba Farias, da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Jeová Campos e o deputado Renato Gadelha, também do deputado Carlos Matos, lá da Assembleia Legislativa do Ceará, a presença também das câmaras municipais, lá de Mossoró, sua presidente Isabel Montenegro, bem como a ex-deputada federal, hoje vereadora Sandra Rosado, mais vereadores lá de Mossoró, uma representação lá da Câmara Municipal de Macau, Marcelino Vieira, e a presença da sociedade civil, Foroeste Potiguar, através do professor Gilton Sampaio, da UERN, do vice-prefeito lá de José da Penha, Júnior, bem como também do representante lá do DENOX, a presença de José Procópio, que é presidente do comitê lá do Piranhas Açu, e do governo do estado, através do secretário adjunto, doutor Maírto. O ministro, naturalmente, como era de se esperar, foi muito indagado sobre a obra, especialmente todos queriam saber. Retomada a obra do Eixo 1, do Eixo Norte do São Francisco, que é a obra que vai concluir, que vai levar água para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, para o sertão da Paraíba. Portanto, a pergunta lá hoje, feita por todos, foi a seguinte: quando é que essa obra será entregue à população desses estados? O orçamento, tem orçamento garantido para a conclusão do Eixo 1, do Eixo Norte? Até porque nos preocupa esses tempos que nós estamos vivendo, inclusive de rombo nas contas orçamentárias. O fato é que o ministro respondeu objetivamente, dizendo que a obra conta hoje, o Eixo 1, lá do Eixo Norte, conta com cerca de quase 1.000 homens, ele vai instalar mais um turno e, portanto, disse lá que o Eixo 1 será entregue já à população do Ceará em janeiro, ou seja, as águas chegariam através do Eixo Norte em Jati, no Ceará, em janeiro, e posteriormente na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Nós também colocamos para o ministro as demais obras que fazem parte da integração da bacia das bacias do São Francisco, como o ramal Apodi-Mossoró, como a desobstrução do rio Açu-Piranhas, isso no caso do Rio Grande do Norte, na Paraíba, o canal de Piancó, lá Mãe d'Água, Curemas, em Pernambuco, o canal do Agreste, o senador Humberto Costa também lá esteve presente, dizendo ao ministro do quanto é fundamental vencer esses desafios que são realizar essas obras que fazem parte do projeto de integração das bacias do São Francisco, senador Jorge, até para quê? Uma vez quando a água adentrar no solo potiguar, ela possa chegar na torneira da casa das pessoas. E para tanto, por exemplo, no Rio Grande do Norte, é fundamental que, paralelo à conclusão do eixo 1 do eixo norte, seja iniciado o trabalho de desassoreamento do rio Açupiranhas, por onde a água vai desaguar. Seja feito o trabalho de desobstrução. Segundo, o ramal Apodi-Mossoró. O ministro também hoje colocou que, além do projeto executivo já concluído, a obra, inclusive, é orçada em torno de 2.167.000.000. Hoje ele adiantou que já solicitou ao governo federal um orçamento inicial de 370 milhões e, com isso, ele lança o edital de licitação do ramal Apodi-Mossoró no início de 2018, assim que o orçamento for, portanto, aprovado e sancionado. De pronto, nós reafirmamos a ele que a bancada federal do Rio Grande do Norte, num gesto de unidade, reafirmou, nós vamos colocar uma emenda de bancada coletiva para o ramal Apodi-Mossoró, mas mais do que isso, reafirmei novamente lá, perante o Fórum Oeste Potiguar, disse ao ministro que, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, nós vamos destinar uma emenda de comissão para ajudar na construção do ramal Apodi-Mossoró. Quero aqui, portanto, mais uma vez dizer do quanto nós temos lutado aqui pelo ramal Apodi-Mossoró, pelo que significa, porque nós estamos falando de uma região que concentra a segunda cidade maior do estado, que é Mossoró, cidades polos como Pau dos Ferros, como Apodi. Nós estamos falando de mais de 60 municípios. E se esse ramal Apodi-Mossoró não for viabilizado, significa que as águas do São Francisco iria beneficiar apenas a metade da população do Rio Grande do Norte, a região do Siridó. Região do Siridó que também lá hoje foi tratada, principalmente no que diz respeito à questão de Oiticica. O presidente do Comitê de Bacias lá do Piranhas Açu entregou um documento ao ministro dizendo da necessidade urgente liberação de recursos para a Oiticica, para que ela, enfim, seja concluída, ela seja entregue ao povo do Rio Grande do Norte. Inclusive, vai ter uma audiência pública dia 1º de setembro, lá mesmo, na comunidade lá, Barra de Santana, lá em Jucurutu. Toda a bancada federal do Rio Grande do Norte está sendo convidada, assim como foram convidados os ministros do Planejamento e o ministro da Integração. O fato é que nós também estamos cobrando providências no que diz respeito à questão da barragem de Oiticica. Lembrando, como disse o ministro, que a barragem de Oiticica, ela a realização dela é de responsabilidade do governo do estado. E ainda também lá, nos somamos ao apelo que os vereadores de Macau fizeram ao ministro para liberação de recursos da ordem de 68 milhões para que seja construída, viabilizada a adutora Santa Maria. É a adutora que sai lá de Afonso Bezerra e vai socorrer o povo de Macau, Pendências, Alto do Rodrigues e Guamaré no que diz respeito a acesso à água. Até porque, senador Jorge, a situação lá do nosso estado é muito crítica. Para o senhor ter uma ideia, 80% dos reservatórios hídricos do Rio Grande do Norte que são monitorados pela Secretaria de Recursos Hídricos estão com a capacidade hídrica abaixo de 20%. Vou repetir, 80% dos reservatórios do Rio Grande do Norte estão com a capacidade hídrica abaixo de 20%. Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é o nosso pulmão maior do ponto de vista de reservatório hídrico, entra em volume morto exatamente a partir de dezembro. Daí, repito, a importância de atividades como essa, da realização de audiências como essa, onde nós não estamos fazendo aqui nenhum favor, é nosso dever. E na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, nós abraçamos essa causa do São Francisco pelo valor humano que ela tem, pelo caráter social que ela tem. Obra essa que nós nos orgulhamos muito de ser um dos principais legados do governo do Partido dos Trabalhadores para o povo nordestino. Pelo quanto Lula e Dilma deixaram a obra 95% concluída e agora nós estamos, portanto, cobrando do governo federal a sua conclusão. Mas quero aqui, portanto, dizer que fizemos o apelo lá para que o ministro da Integração libere dos 88 milhões prometidos ao Rio Grande do Norte, as chamadas obras emergenciais, 68 milhões para que essa adutora de Santa Maria, que vai levar água lá para Macau e as demais cidades, seja viabilizada. Senador Jorge Viana, portanto, mais uma vez agradeço a presença de todos na Comissão de Desenvolvimento Regional e dizendo que nós, dando andamento, né, ao acompanhamento da obra do São Francisco, já marcamos 3 audiências públicas. A Pudi, lá no meu estado, região Açu, Salineira, lá em Açu, e lá na Paraíba, para acompanhar as tratativas no que diz respeito ao canal do Piancó. Mas, senador Jorge, eu pediria aí a generosidade de Vossa Excelência, que eu também queria aqui dizer do meu sentimento com relação à caravana que o presidente Lula iniciou nesta quinta-feira, junto com vários senadores do nosso partido, inclusive a presidente nacional do nosso partido. Eu estive lá em Salvador, né, quando da largada do início da caravana, e pude sentir, né, ver de perto, na verdade, a emoção, a alegria e o carinho da população com o presidente Lula. Eu fico, às vezes, senador Jorge Viana, pensando que eu não conheço outro presidente, não é só no Brasil, é no mundo, que seja recebido com tanto carinho e reconhecimento pelo povo, senador Paim, como é o presidente Lula. E olha, após 8 anos exatamente dele ter deixado o governo. E diga aqui uma coisa a Vossa Excelência, é uma coisa assim extraordinária, é um fenômeno. As pessoas querem abraçar o presidente Lula, querem passar a mão, está entendendo, no seu rosto, querem olhar nos olhos dele. E eu não tenho nenhuma dúvida, senador Jorge Viana, que isso é o reconhecimento do povo nordestino ao que os nossos governos do PT fizeram pelo povo nordestino através do presidente Lula e da presidenta Dilma. Aqui já foi muito mencionado, por exemplo, os avanços na área da educação. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência sabe que das 18 universidades que o presidente Lula criou no seu governo, passou para a história como o presidente que mais expandiu a oferta do ensino superior, através da criação de novas universidades, através da criação de mais de 200 novos campi. Vossa Excelência sabia que dessas 18 universidades que nós criamos, 7 estão no Nordeste, senador Jorge Viana? 7! Vossa Excelência sabia, por exemplo, que essa expansão da educação profissional e tecnológica, através dos institutos federais, que foi um dos projetos também mais vitoriosos dos nossos governos, Vossa Excelência sabia que o Nordeste também foi uma das regiões mais beneficiadas? Nós saímos, senador Jorge Viana, de 47 institutos federais, Paim, para mais de 140 institutos federais. Vossa Excelência sabia, por exemplo, que foi graças ao Fundeb, senador Jorge Viana, que pela primeira vez os municípios passaram a ter uma política pública voltada para acolher a criança de 0 a 3, através do pró-infância, as creches que nós espalhamos. Vossa Excelência sabia que foi através, por exemplo, do Fundeb, senador Paim, que nós criamos o programa Como Caminho da Escola, aquele amarelinho, cortando as estradas desse país, para trazer os nossos estudantes com segurança, com carinho, exatamente com conforto. Então, senador Jorge Viana, é disso, está entendendo, que se trata, repito, é isso que traduz, que explica o entusiasmo, o carinho do povo com o presidente Lula. Claro que, certamente, aqui pode-se falar, como muito já se tem dito, Bolsa Família, Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, o programa de cisternas, a valorização do salário mínimo, aliás, políticas públicas essas hoje, inclusive ameaçadas pela destruição que o governo ilegítimo que aí está fazendo em função de toda essa política de austeridade. Mas eu quero concluir dizendo a Vossa Excelência, ele saiu de Salvador, ele foi para Sergipe, ele está em Alagoas, ele vai para Pernambuco e sábado eu vou me encontrar com ele já na minha Paraíba também. E de lá no domingo, vou para João Pessoa, Campina Grande de manhã, e no domingo entrarei com ele nas terras potiguares. Entrarei com ele exatamente na região do Siridó. A agenda dele no Rio Grande do Norte, senador Jorge Viana, domingo à tarde, Currais Novos, cidade inclusive administrada pelo nosso partido, o prefeito Odon Júnior. 15 horas começa um ato cultural lá na Praça Cristo Rei e às 17 horas o ato contará com a presença do presidente Lula, que é a previsão de sua chegada. Ele dorme em Currais Novos e no dia seguinte nós ainda continuaremos nas terras norte rio-grandense, quando iremos para o outro lado, a região oeste, Mossoró. E às 19 horas, lá na Estação das Artes, em Mossoró, na segunda-feira, nós estaremos com o presidente Lula novamente, quando haverá um ato político. Eu não tenho nenhuma dúvida que o povo do Siridó, o povo da região oeste, o povo do Rio Grande do Norte, vai receber o presidente Lula com o imenso carinho e entusiasmo com que ele tem recebido por onde ele passou. Até porque é isso, essa caravana do presidente Lula... Ela fala por si só, porque ela fala de sonhos, ela fala de esperanças, né? Porque o povo sabe que quem já fez muito por esse Brasil, por esse Nordeste, por esse Brasil, pode fazer exatamente muito mais, senador Jorge Viana. Então, presidente Lula, o senhor, a exemplo dos demais estados, o senhor vai ser recebido com muito carinho, com muita emoção, com muito bem-querer, pelo povo norte-grandense. E o meu abraço também à presidenta Dilma, que nesta quinta-feira, amanhã, estará em Natal, a convite da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e outras instituições, participando do projeto Na Trilha em Defesa da Democracia. E ela também será recebida com muito carinho. Aliás, foram disponibilizadas 1.500 vagas para esse debate com a presidenta Dilma e esgotaram-se em 3 horas. Muito obrigada, senador Jorge Viana, aí, pela generosidade do tempo que me foi concedido.